Eu até poderia aproveitar essa oportunidade, senador Aníbal, para conversar sobre um pedido seu em cima de um projeto meu. Pedido que já tinha sido feito pelo líder do governo, nosso senador do Amazonas, e que já foi objeto de audiência pública também, que é o da regularização da possibilidade de aceitação de diplomas de universidades estrangeiras pelo Brasil num mecanismo com a participação do Ministério da Educação. É um projeto que eu havia acordado com o ex-ministro da Educação, o nosso Haddad, hoje candidato a prefeito de São Paulo, e que Vossa Excelência pediu para anexar num projeto de regularização de diplomas de médicos. E isto implicará numa paralisação da tramitação, que vai ter que voltar ao início. E sobre isso, inclusive, eu fui convidado, em novembro agora, para fazer uma palestra numa universidade inglesa interessada nessa questão. Mas isso conversamos posteriormente, porque eu tenho certeza que a sua intenção não é reduzir o projeto ao seu início, principalmente sendo um projeto acordado com o Ministério da Educação, pelo menos com o Ministério do Fernando Haddad. E eu tenho certeza que conta com o apoio também do senador, ex-senador Aloysio Mercadante. Mas a intenção hoje é de fazer um pronunciamento provocativo. Algumas coisas estão me aborrecendo sobremaneira. Eu estou desenvolvendo, senador, uma implicância muito grande com os eufemismos que tomaram conta do vocabulário administrativo no Brasil. O Partido dos Trabalhadores, por exemplo, o glorioso e inefável Partido dos Trabalhadores, reintroduz, e agora em grande estilo, aos usos, costumes e discursos políticos, um dos piores defeitos do caráter pátrio, o emprego do eufemismo. Essa figura de linguagem ou recurso estilístico, que serve tanto para encobrir o preconceito racial ou de classe, como para dissimular, trapacear e ocultar com nuvens róseas a verdade dos fatos. Eufemismo, senador Aníbal, que transforma negros em morenos, porque negro, para os nossos burgueses, bem postados e bacharéis de anel de rubi, é uma ideia pouco agradável. Já moreno suaviza a rejeição. Eufemismo que transforma os trabalhadores, os pobres, os explorados em geral, em menos favorecidos pela sorte. As escravas domésticas em secretárias. Os ladrões do dinheiro público em supostos assaltantes do erário. E os bicheiros e contraventores, e isto é comum agora nas páginas das nossas revistas e jornais, em empresários dos jogos. Os especuladores, os malandros da Bolsa, são transformados em investidores. A lavagem de dinheiro é chamada de engenharia financeira. Os empregados, miseravelmente assalariados dos supermercados, são chamados de colaboradores. E patrões se transformam em colegas de trabalho, como os nossos jornalistas tratam, os Marinho, os Tívita, os Mesquita, os Frias, segundo uma observação demolidora do jornalista Mino Carta. Pois bem, eis que o já citado glorioso e inefável Partido dos Trabalhadores oferece a sua prestimosa ajuda à coleção de eufemismos que disfarça, distorce, empana a crueza da realidade nacional. Segundo o novíssimo dicionário petista da negação da história, dos fatos da vida e dos compromissos programáticos, conceder não é privatizar. Concessão é uma coisa, privatização é outra, dizem eles. De que semântica não é capaz esta gente? Por 6 vezes, não por 1, 2 ou 3, mas por 6 vezes, apoiei e trabalhei pelo candidato do PT à presidência da República. No Paraná, nos meus últimos 2 mandatos, governei em aliança com o PT. Nesta casa, sou base do governo Dilma. Isto, no entanto, não me impede, não me inibe ou me descredencia a deplorar não apenas as desculpas piedosas ou a falta de originalidade nas explicações e as tentativas de trapacear a verdade. Não. Apenas isso, mas sobretudo o fato em si, isto é, as privatizações. E elas são o que são. Privatizações, sem rebuço, sem disfarce, cruamente, verdadeiramente privatizações. E eu sou contra, senador Aníbal Diniz. Há uma anedota que o decoro parlamentar impede-me de contar sobre a mecânica das concessões e das parcerias público-privadas. Quem participa com o quê? O decoro, no entanto, me impede de aprofundar o texto, a explicação, a lógica desta anedota. Caso eu tivesse alguma dúvida, ela se dissolveria lendo as entusiasmadas e até poéticas, ao seu estilo, declarações do senhor Eike Batista, saudando as concessões anunciadas pela presidente Dilma. O senhor Batista, bilionária criação das concessões petistas, parecia surfando nas nuvens, de tão deleitado, de tão alegre, de tão entusiasmado. O discurso é o mesmo de sempre. A velha história da falta de recursos para tocar as obras de infraestrutura, a diminuição do tamanho do Estado, a eficiência decantada da iniciativa privada, o combate ao desperdício e à corrupção e lorotas da mesma espécie. Houve um momento, lá no passado, que eu imaginei que o PT aprendera as lições das concessões, privatizações empreendidas pelos tucanos. Por exemplo, a concessão das ferrovias ALL e Alia, hoje um caso de polícia, segundo o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público. A concessão de rodovias com a imposição de tarifas de pedágio abusivas, transformando as concessionárias em sócios indesejados dos agricultores, dos industriais e dos caminhoneiros. A concessão, em várias partes do país, dos serviços de energia elétrica e de saneamento, com a acentuada piora desses serviços, ao mesmo tempo a elevação vertiginosa e extraordinária das tarifas. Lá, no meu Paraná, parte da empresa pública de saneamento, a Sanepar, foi privatizada. Embora minoritário, o sócio privado assumiu a gestão da empresa num acordo de acionistas, com todas as letras, sem qualquer pejo ou escrúpulo, decretou que a prioridade da Sanepar passava a ser o lucro dos acionistas. E tome aumento de tarifas. Quando assumi o governo, em 2003, congelei as tarifas de saneamento e as mantive congeladas por 8 anos, sem prejuízo para a saúde financeira da empresa. O que dá uma ideia do quanto eles inflaram o preço da água e do esgoto para remunerar o tal sócio privado. No capítulo das concessões e privatizações brasileiras, temos ainda 2 ingredientes típicos dos negócios público-privados: o financiamento das privatizações e os contratos de concessão. Como se sabe, o Estado privatiza porque não tem dinheiro para tocar obras de infraestrutura ou comandar os setores de energia, saneamento e comunicações. Mas, como os candidatos às concessões e privatizações também não tem dinheiro para arrematar as ditas nos leilões, não há problema. O Estado empresta o dinheiro para que a iniciativa privada compre aquilo que o Estado, teoricamente, não teria dinheiro para tocar. Não é piada. Não estou aqui usando a navalha de Ockham para reduzir ou simplificar as coisas. É assim mesmo que funciona. Porque, como ensinava o bom Frade, já lá no distante século XIV, a explicação mais simples, geralmente, quase sempre, é a mais correta. O BNDES e os fundos de pensão da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa também não me deixam na mão e assinam minhas afirmações com os tantos bilhões de reais investidos nas concessões e nas privatizações. Modelozinho interessante, não acham? Senhores e senhoras que me escutam na televisão do Senado por todo o país. Outro ingrediente distintivo, característico desse modelo, são os contratos de concessão.